בעזרת השם, דף ט', תלתנות לקריטות, עולה פסועה, בנבין זו נובדיו, שלום עליכם. סתמוס דף ח' עמוד ב', נא פנות שמליה, נוקומס דליה ואוף, איך היית רבי. וינוס מלא אינטרסנצ'י, כי כאונו גוי סקונברצ'י פרו-ג'ודאיזמו, אינטרי עוד רסקוי, זו זה דינגי תרזה, הוא מסקפיס את ג'עולה. וינוס זה כאילו פוג'י תרזה, הוא מנימה או ג'פורצ'י, כמו קרנרו פרו-סקפיס את ג'עולה, ותמיד וינוס כאילו פוג'י תרזה דוי ספונבוס פרו-עולה. Então pergunta, Veof, Eicha e Trabi, da onde a gente vê da Torá que é suficiente que o convertido traga dois pombos? Então, esse sacrifício termina a conversão dele. Com esse sacrifício ele entra no Kahal, na congregação do povo judeu. Da onde você vê que é suficiente dois pombos? Então, vamos falar, Kasher Tassu Kenyase, Matem Olau Shlamim, Afu Olau Shlamim. Primeiro de tudo, da onde a gente aprende que o convertido tem que trazer um sacrifício da conversão? Você aprende desse passu, kasher, tassu, keniasê. Assim como o povo judeu fez na entrega da Torá, trouxe sacrifícios. Também o convertido tem que trazer sacrifícios para entrar no povo judeu. Vamos ver na sequência isso de Olá e Shlamim. Shlemar kachem, kager, minel rabot e taof. De onde a gente aprende que o convertido pode trazer os dois pombos para Olá? Tamudomar e shereach nechoach la Hashem. Esse davar shekolo Hashem, avomer olá taof. O pasuk diz que o sacrifício do convertido, o principal, é que seja ishereach nechoach la Hashem. Algo que é todo queimado. Então, o pássaro para o sacrifício de olá é todo queimado, então funciona. Pergunta, yachor shenemar be'a filo mincha? Será que o convertido pode trazer farinha para o sacrifício de mincha? Seria um sacrifício de mincha que é todo queimado. Será que funciona como mincha nesachim? Tamud omar ken. Por isso falou Pasuk Kenyase. Assim tem que ser feito. Se a Torá limita, devo falar um sacrifício animal, sim. Sacrifício de farinha para o convertido, não funciona. Vamos entender melhor isso agora. Está aí da contra a breta. Veasá e Shereach Nihoach Lashem. Com relação ao sacrifício do convertido, a Torá diz que é algo que é tudo queimado. Shomeani Koshe Olelaishim Afiru Mincha. Então pergunta a Braia, talvez um sacrifício de farinha, que é todo queimado, também é suficiente para o convertido. Tamudomar kasher tassu kenyase, mate minedamim, afe minedamim. O pasuk diz que não, associando entre o povo judeu na entrega da Torá e o convertido. O povo judeu também entrou na santidade do povo judeu naquele momento. Assim como lá o povo sacrificou animal, aqui também o convertido tem que sacrificar um animal. Se a gente vai associar entre o convertido e a entrega da Torá, lá os judeus sacrificaram também Olá e também Shlamim, como fala a Torá claramente. Talvez o convertido também tenha que sacrificar também Olá e também Shlamim. Tamud amar kachem kager iye lachem ikashte velo lekorbanotechem. Fala a Torá que não, associando entre o convertido e o judeu na entrega da Torá. Veio dizer que os dois precisam de um sacrifício, mas os detalhes são diferentes. No caso do convertido, o ponto é que seja Ishereach Nechoach Lashem, como o outro pastor diz. É um sacrifício que é tudo queimado, é Olá. O Shlamim não é tudo queimado, então ele não tem obrigação de sacrificar por causa da conversão. Rebbe Omer fala Rebbe mais. Kachem Kavotechem. A Torá associa entre o convertido e os nossos antepassados na entrega da Torá. Então fala, Rebbe, a voltechem não lhe fez sua brit. Ela bemilá, utvilá, verzada. Os judeus da entrega da Torá tinham passado pelo brit milá, tinham mergulhado no mikve, e também receberam arzada, que o sangue do sacrifício foi espirrado nele. A fé não lhe fez sua brit, ela bemilá, utvilá, verzada. Assim também um convertido tem que fazer brit milá, tem que mergulhar no mikve e também tem que trazer o sacrifício e o sangue espirrado nele. Levi predachat yevshar. Não é suficiente que ele traga só um pássaro. Shelom atzino bechor atorah kula. A gente não encontra na Torá que a pessoa que tem que trazer um sacrifício traz um pássaro. Então, convertido que quer trazer pássaro, tem que trazer dois. E os dois são para o sacrifício de olá. Vamos analisar isso agora. Pulando a linha. Velon, não encontramos que a pessoa traz um sacrifício só de um pássaro só? Veatânia, veicrivom matamodomar. O que o pastor diz veicrivom? Essa palavra está sobrando. Nefishinemar batorim veicriv. Shomeani aomer alei olataof. Loifchot mishne predi. Primeiro de tudo, a Torá fala, a pessoa vem sacrificar dois pássaros. Então, parece daqui que mesmo se a pessoa se compromete a trazer olataof, o sacrifício do pássaro, tem que trazer dois. Mesmo que ele que se comprometeu. Talmud Amar veicrivom afilo predachat. Por isso a Torá fala veicrivom no singular. Ele vai sacrificar ele no singular, para dizer que ele pode sacrificar também um pássaro. Ou seja, que se a pessoa se compromete a olat haof, ele pode trazer um pássaro só para o sacrifício de olá. Então pergunta, por que a Breta diz que não encontramos que a pessoa traz um pássaro só? Encontramos nesse caso. Então responde, Chovam mi alo ashkihan. Não encontramos que a pessoa se obrigou ao Ataof, não que ele prometeu. Alguma coisa que obriga ele ao sacrifício do pássaro e ele traz um pássaro só. Isso não encontramos. Se ele se auto-obriga, que ele promete, ele pode trazer um pássaro só. Mas não encontramos que se recai sobre ele automaticamente uma obrigação de um pássaro só. Então, quando o convertido se obriga ao sacrifício, ele vai trazer pássaro, ele vai trazer dois. Quando a mulher dá a luz, ela traz um pássaro para o sacrifício de Hatat. Então por que a Breta não levou isso em conta? Então explica, Mishum Deika Keves Beada. Como a gente já mencionou, além do sacrifício de Hatat, ela tem que trazer um carneiro para o sacrifício de Olá. Então é um par de sacrifícios. Isso sim, não encontramos que a pessoa traz só um pássaro como uma obrigação. Então quando o convertido se obriga, quando ele se converte, traz dois pássaros. E como a gente falou no juro passado, se ele traz um carneiro só, um animal de porte só para olá, também vale. A Torá vem facilitar a lei do convertido e fala que é suficiente que ele traga dois pássaros. Mas se ele traz um animal de porte para olá, é claro que vai valer. Amar Mar falou a Breita. Disse a Breita que os nossos antepassados fizeram Brit Milá na saída do Egito, imergiram no mikve, e também receberam Arzad Dam, ou seja, que o sangue do sacrifício foi espirrado neles. Então, qual é a fonte de tudo isso? Então, Bishlam Milá, Dertiv Kimuli Mayu, Kola Ama Yotzin. O pasuk fala claramente, quando o povo saiu do Egito, eles fizeram Brit Milá, é um pasuk no livro de Yoshua. E na Memeacha, outro pasuk, Vevor Alayach Varef Bitmozez Bedamayach, Vomalach Bedamayi Chai. Esse pasuk também se refere ao sangue do Brit Milá, referente à saída do Egito. Harzad Damim Dirtiv, isso que o sangue foi espirrado neles, sangue do sacrifício, do Pasuk Veshlachet Nadeh Bnei Yisrael Vegomer, como a sequência fala claramente. Elat Vila Minala, de onde a gente aprende que os judeus mergulharam no mikve depois da saída do Egito? Então, Dirtiv Aikach Moshe Hatzi Adam Vezrok Alam, Venazah Belot Vila. Fala, Agmará, temos uma regra. Sempre que tem a lei da Azah, a água da purificação é espirrada na pessoa, o sangue do sacrifício é espirrado, temos uma regra. Antes disso, a pessoa tem que imergir no mikve para se purificar, uma preparação para a Azah. Então, se a Torá diz que o sangue do sacrifício foi espirrado nos judeus na entrega da Torá, significa que antes disso eles já tiveram a imersão no mikve. Ela meata. Ainda delega corbando, única bergerim. Pergunta Amará. Como assim? Então, um convertido tem que sacrificar depois da conversão. Hoje em dia, não temos Betamigdash. Então, não podemos aceitar convertidos. Amará Vachabaraka fala o sábio que não. Verria guritchem gera shevetorechem. E Pasuk fala ledorotechem. Pasuk diz que, mesmo para as próximas gerações, mesmo se o Betamigdash foi destruído, continuamos a aceitar convertidos. Ou seja, que o sacrifício da conversão não é indispensável para a conversão valer. Hoje em dia que não temos sacrifícios, os convertidos são aceitos mesmo assim. Tandarabá fala a breta. Fala, o convertido hoje em dia, que não tem como sacrificar, tem que santificar dinheiro para comprar o sacrifício dele. Para quando o Betamidash for construído, ele já tem o dinheiro para comprar os sacrifícios imediatamente. Amar Rabbi Shimon Kvar Nimna Alav Rabbi Yochanan Ben Zakkai Ubitla. Fala, Bishimon, Rabban Yochanan Zakkai já se juntou com os outros sábios e cancelou essa lei. Por quê? E Pnei Atakala, existe um receio. Se o convertido vai santificar dinheiro para o sacrifício hoje em dia, pode ser que ele ou alguém vai achar o dinheiro e não vai perceber que é dinheiro de sacrifício. E vai ter proveito disso. E algo santificado. A pessoa vai ter proveito de algo santificado, é meio lá. Então, a meu Hamas Zakai já cancelou essa lei, é melhor que o convertido não santifique dinheiro para o sacrifício. Amaravide Bargershon, Amaravada Baravalosak. Alahak Rabbi Shimon, a lei é assim como o Rabbi Shimon disse, o convertido não deve santificar o dinheiro. Quando o Betamigdash vai ser construído, aí ele santifica. Vika Gemat Nela Alhadar. Tem aqueles que falam que Rav Idi fixou a lei como Rabbi Shimon na outra braida. A gente vai ver agora. Detano Rabanan fala o seguinte. Ger Toshav mutar lasod melachah beshabat leatzmo ke Israel becholo shel moed. Ger Toshav é um goi que recebeu sobre si o monoteísmo. Monoteísmo conforme a Torá. Então, ele subiu de nível. Ele não é um goi comum. Ele é chamado de Ger Toshav. Não se converteu, mas também não é um goi comum, é algo no meio, chamado de Ger Toshav. Fala Tanakama, esse Ger Toshav, no Shabbat, pode fazer alguns trabalhos, mas não todos. Fala Tanakama, o Ger Toshav, ele pode fazer os trabalhos no Shabbat, que o judeu pode fazer no Chol HaMoed. Chol HaMoed de Pesach e Sukkot, o judeu pode fazer alguns trabalhos, como Davar HaAvet, para não ter um prejuízo, ele pode fazer um trabalho. Ou algo que é Torech HaMoed, algo que é necessário para a festa, ele pode fazer. Então o Ger Toshav pode fazer para si um trabalho no Shabbat, como um Chol HaMoed, para um judeu. Rebbe Akiva Omer que Yisrei Beyom Tov. Rebbe Akiva, uma outra opinião. O Ger Toshav no Shabbat pode fazer os trabalhos que o judeu faz no Yom Tov, como cozinhar, Torech Ocher Nefesh. Ele pode fazer isso para si, não para o judeu. Rabbi Yossi Omer, Ger Toshav, você be Shabbat da Atzmo, que Yisrei Bechor. Fala Rabbi Yossi que não. O Ger Toshav, ele faz no Shabbat todos os trabalhos que ele quiser. Mas para si, não para um judeu. Rabbi Shimon Omer, fala Rabbi Shimon, Echad Ger Toshav, Echad Oved Kochavim, Eved Amar HaToshavim, Osim Melacha be Shabbat da Atzma, que Yisrei Bechor. E Rabbi Shimon concorda com Rabbi Yossi, fala que o Ger Toshav, esse goi que recebeu sobre si o monoteísmo judaico, no Shabbat ele faz qualquer trabalho, para si. E também se o Ger Toshav foi adquirido por um judeu como escravo, então não é um Eved Knaani. O Eved Knaani ele se converte parcialmente para o judaísmo. O Ger Toshav não é, que foi adquirido como escravo, no caso, não é um Eved Knaani. Não fez Brit Milá, não foi no Mikve. Ele continua Ger Toshav. Fala, Bishimon, esse escravo Ger Toshav pode fazer qualquer trabalho para si ou para a família dele no Shabbat, não para o judeu. Então, algumas opiniões. Tanakama diz o Ger Toshav no Shabbat tem as leis do Chol HaMoed para o judeu. Rebbe Akiva diz que tem as leis do Yom Tov para o judeu. Rebbe Yossi diz que ele pode fazer qualquer trabalho e Rebbe Shimon também. Rebbe Shimon incluiu o Ger Toshav escravo, para a mesma lei que ele pode fazer qualquer trabalho no Shabbat. E Rav Idi fixou a lei como o Rabbi Shimon. Matita e fala a Mishnah. Eu me vi malazadon que shogeg. Normalmente, para a pessoa trazer um sacrifício por causa de um pecado, é um pecado que a pessoa fez de shogeg, sem saber do pecado. Normalmente, se ele faz um pecado zit, sabendo da proibição, ele não traz o sacrifício. Mas fala a Mishnah, que tem, como a gente viu na Mishnah anterior, tem quatro casos que ele sim traz um sacrifício, mesmo bem mezid. Vamos ver. Rabala Shifra. Se o judeu fez relação com a Shifra Harufa. Shifra Harufa é uma Shifra Knanit, uma escrava goiá, noiva de um escravo judeu. O escravo judeu pode fazer relação com uma escrava goiá, uma Shifra Knanit. Eles são noivos. E um judeu fez relação com essa Shifra Harufa, ele pecou. Mesmo se ele fez isso bemezit, ele traz o sacrifício de Hashem, Hashem Shifra Harufa. Benazir Shinitma. O Nazir não pode beber vinho, não pode cortar cabelo, não pode se impurificar em presença de falecido. E ele se impurificou bemezit, traz o sacrifício mesmo assim. O Shvata Edut. A pessoa jurou que não sabe do testemunho. Algum testemunho que ele sim sabia. Ele jurou em falso. Mesmo se ele fez isso bem exigido, ele traz o sacrifício. O Shvata Pikadon é um outro caso de juramento. A pessoa estava guardando algo de outro, um depósito, um picadon. O outro veio pegar o picadon dele e o que estava guardando jurou que não tem esse depósito. E é mentira. Mesmo que ele fez o bemezit, ele tem que trazer o sacrifício. Vamos ver mais na Gemara. Hamishame vim korban echad ala averot arbe. Tem cinco casos que mesmo que a pessoa pecou várias vezes, ele traz um sacrifício só. Vamos ver. Nechamisha mevim korban oleveure. Tem cinco casos que a pessoa tem que trazer o korban oleveure. É um sacrifício que depende se ele é rico ou pobre. Se ele é rico, ele traz mais. Se ele é pobre, ele traz menos. Vamos ver amanhã, beleza da gente. Eu mevim korban echad ala averot arbe. Esses são os casos que a pessoa pecou várias vezes e traz um sacrifício só por tudo isso. Abaz shifcha biot arbe. Se o judeu fez várias relações com a Shifra Harufa, a escrava Goiá, noiva de um escravo judeu, fez várias relações com ela, traz um sacrifício só mesmo assim. Ou o Nazir, que se impurificou várias vezes a impureza do falecido na Neziru, traz um sacrifício só. E a Gemara vai explicar qual é o caso. Fala a Gemara, Abala Shifra Minala. Da onde vem a primeira lei? Que se o judeu fez relação com a Shifra Harufa Bemezit, sabendo do pecado, mesmo assim ele traz sacrifício. Então ele está falando, Breta, Vechipel alava Kuen, Bela Hasham, Al-Hatatu Asher Hatá. O passo diz Al-Hatatu Asher Hatá, mencionou duas vezes o pecado, Meramet Shemevi Korban Echad Al-Averot Arbe. A Torá veio falar, mesmo se a pessoa fez várias relações com a Shifra Harufa, traz um sacrifício só, essa é a lei do final da Mishnah, e venislach no mechatato asher chata lasot mezit keshogeg. E o que o pastor fala outra vez, mechatato asher chata, na sequência, venislachlo, veio falar, mesmo mencionando dois tipos de pecado, tanto se ele fez a relação com a Shifra Harufa sem saber da proibição, keshogeg, ou bemezit sabendo, ele traz o sacrifício, é um sacrifício de achar. Nazir shenitma minava. A Mishnah também disse que se o Nazir, ele se impurificou de propósito em presença do falecido, ele traz o sacrifício. Mesmo que bem dechtiv do pasuk vechiamut betalav bepeta pitom. Então, o que é peta pitom? Peta zeshogi. Peta refere a uma situação que não sabia do pecado. Shogi vechenu omer, como outro pasuk, im bepeta belo evadafo. Pitom, o que é? Ze ones. Pitom é ones, ou seja, que foi algo completamente involuntário que ele se impurificou. Digamos, uma pessoa pegou um nazir à força e levou ele para o cemitério. Então, uma situação acidental, algo que não tinha nenhum controle, esse é o caso de ones, mesmo assim ele traz o sacrifício. Na prática, ele se impurificou, tumatmet, do falecido, durante o período da nezirut. Isso é feito de pitom. Vechenu omer vayomer Hashem pitom el Moshe. Como o pastor fala pitom, se refere a uma situação involuntária. Tem aí outra braita. Pitom ze mezit. Pitom também se refere a um mezit, que o Nazir se impurificou de propósito. Vechenu omer arum ra'ara venissaru ptaim avru venenashu. Como o pastor usa ptaim, que é a mesma raiz de pitom, para uma situação de negligência, de mezit, de propósito. Então pergunta, Benichtov kra pitom, de mashma shogek, o mashma mezid, o mashma ones. Por que a Torá tem que falar peta pitom? Pitom também se refere a shogek, também mezid, também ones. Mezid ve ones que damra. O caso de mezid e ones, a gente acabou de ver, dos dois psukim de antes. Pitom significa mezid e também ones. Tem duplo sentido. O mashma na mishogek, e temos mais um passu, que pitom se refere a shogeg, que ele não sabia do pecado. Dirtiv peti emim rol davar, uma situação de ignorância. Peti, mesma raiz de pitom. Então, velon yechtov kra peta. Por que a Torá tem que falar também peta e também pitom? Pitom já inclui as três possibilidades. Então, responde, ikatav kra pitom, דמשמע שוגג, ומשמע מזיד, ומשמע אונס, הווה אמינא כי מייתי קורבן השוגג, מידי דהווה תורה כולה. Então, responde. Se a Torá só tivesse falado pitom, uma vez que pitom também se refere a shogeg, ia falar, aqui é shogeg. Porque, de modo geral, na Torá, quando a pessoa peca be shogeg, ele traz um sacrifício. Então, poderia falar, aqui tem, pitom tem que ser shogeg. Porque diferença entre esse caso e o resto da Torá? Por que falar que o Nazir que se impurificou o bebezi traz um sacrifício? Se, de modo geral, essa não é a lei. E Pitom também se refere a Shogeg, então deve ser que aqui é Shogeg, que não sabia do pecado. Abalones o Mezid e Malô. E deu a falar que no caso que ele foi forçado a se impurificar a empresa do falecido, ou ele fez de propósito, ele não traz o sacrifício. Catavo Rahmana Peta de Shogeg, Legui Alem de Pitom, de onde o Mezid, da Filuahi, Reb Rahmana. Então a Torá falou Peta. Peta é sinônimo de Shogeg, que não sabia do pecado. A Torá já diz, o Nazir, que se impurificou be shogeg, traz o sacrifício. Então o que? Pit-om não é shogeg. Peta é shogeg. Pit-om aqui é o resto. Ones, que ele foi forçado a se impurificar. E mezid, que ele se impurificou sabendo do pecado. Falar que nos dois casos também, de ones e mezid, traz o sacrifício por ter se impurificado em presença do falecido no meio da Nezirut. Shvata edut. Minala. De onde a gente aprende essa lei da Mishnah? Que se a pessoa jurou Benezit, que não sabia do testemunho, ele sim sabe, ele traz o sacrifício. Então vamos falar, Breta. Bekula nemar venelam, kado nemar venelam. Nos outros casos de juramento em falso, a Torá fala, a pessoa jurou venelam, sem saber da verdade. Ou seja, ele esqueceu e jurou em falso sem querer. Ele traz o sacrifício. No caso de Shvata Edu, do juramento em falso sobre o testemunho, a Torá não fala Benelam. A Torá veio falar, mesmo se ele jurou, sabendo que está jurando em falso, ele estava ciente que ele sabe do testemunho, mesmo assim jurou que não sabe, Bemezid, ele traz o sacrifício mesmo assim. Lechaev, Alamezid Keshugi. Shvata Picadon. Outro caso é que, digamos, uma pessoa está cuidando de um depósito de outro, esse outro veio pegar o depósito dele, o picadão, e o que estava guardando, jurou que não tem nada do outro. Não estava guardando o depósito do outro. Jurou em falso. Mesmo o bebezit, traz o sacrifício. Minado, qual é a fonte? E ele terretá, mishvata edut. Se aprende uma desiracha associada entre o caso do depósito, mishvata picadão, e o caso de edut, mishvata edut do testemunho. Assim como lá, ele traz mesmo o bebezit, aqui também. Chamisha mevim korban echad avirot arbe. Diz a Mishnah, tem cinco casos que mesmo se a pessoa pecou várias vezes, ele traz um sacrifício só. Então, ktane abala shifcha biot arbe. A Mishnah disse que se o judeu fez várias relações com a shifcha harufa, ele traz um sacrifício só. Minah com a fonte, de tal maneira falar breve. Vechiper alav akoel beela hasham alchatato shel chatam. Vimos isso antes. Katatot Shel Chatam menciona duas vezes o pecado. Melamed Shemevi Korban Echad Alavirot Arben. Veio falar que mesmo se ele fez várias relações com a Shifcha Harufa, ele traz um sacrifício só. Venislach Lo Mechatatot Shel Chatam Lassot Mezid Keshuge. E quando a Torá fala outra vez Mechatatot Shel Chatam, outra vez mencionando o pecado duas vezes, veio generalizar e falar que assim como se ele fez a relação com a Shifcha Harufa e Shogeg, ele traz o sacrifício, assim também Bemezid, se ele sabia do pecado. Uma pergunta, vai a craque que tive Bemezid que tive. O passo da Shifcha Harufa se trata do Mezid. Ele sabia que essa mulher é uma escrava goiá, noiva de um escravo judeu, uma Shifcha Harufa. Ele sabia do pecado, então ela fala Bikoreti, uma situação de Mezid, que ele é castigado no tribunal. E fala o sacrifício. Então eu já sei que Bemezid, ele traz o sacrifício. Ele aí, Kemezid. Então, o que a Breda quis dizer é que de Mechatató Shel Chatam, a gente aprende que também se ele fez isso Beshogeg, sem saber do pecado, ele também traz o sacrifício de Hasham Shifcha Harufa. Mezid a gente já sabia. De Mechatató Shel Chatam, a gente fala que também Shogeg. Ba minei Rabi Hanina Tirna Mira de Ucana, pergunta o sábio. Rabal Hamesh Shifchot Harufot. Belém Echad Mao. O que acontece se a pessoa não sabia da proibição de Shifchot Harufa? Fez relações com cinco Shifchot Harufot, cinco escravas dessa. Reabal Kolachat Vechat. Ou ele não reabal Echad. Perguntou a Bichanina: quantos sacrifícios ele traz? Traz cinco, porque são cinco escravas, ou traz um só? Como a gente falou, que ele fez várias relações com a escrava, traz um sacrifício dos outros. Talvez aqui também. Amale, chayav al kol achat v'achat. Fora do canal, ele traz cinco sacrifícios. Perguntou a Bichanina: mais nami chamesh alamot b'shivcha achat. Qual a diferença desse caso e o caso que ele fez várias relações com a mesma escrava? Por que cinco escravas é diferente? Amale, en shivcha achat, en gufim muhlakim. Chamesh shifchot, gufim muhlakim. Respondeu Rabi Yohanan: fez várias relações com a mesma escrava, é um corpo só, traz um sacrifício só, é uma shifra harufa. Fez relações com cinco shifrot harufot, são corpos diferentes, são coisas separadas, então traz cinco sacrifícios. Produtora Bichanina: o minalan de gabe shifra gufim muhlakim. Da onde você aprendeu isso, que se são corpos diferentes, escravas diferentes, traz vários sacrifícios? Amar leitor Rabi Yohanan: lava mat gabe arayot veisha lechalek akol isha veisha. Com relação a arayot, mulheres proibidas para a pessoa, parentes próximas, por exemplo, a Torá fala isha. Essa palavra isha está sobrando, veio dizer que se a pessoa fez relação com várias arayot, traz vários sacrifícios. Gabe shivcha nami ktiba asher ishkav et isha shechvat zera. Lemos a página veishivcha. לחלק על כל שפחה ושפחה, תמינו כזה שפחה חלופת על התורף עליו ואיש שפחה. איש יש הסוברן. איתו איש שפחה ואופלה כפרקד אסקרבה כלפי אסחלסאו, פורקד אומה דס אספקדוס, אלי טרייס אום סקריפיסו פור אסקרבה. כמו לו כזו די הרעיות, אז נשפה להם איזה מקויזה. קודשום, נזיר שנטמע תומות הרבה. המשתה דיסי, כסיו נזיר, ele se impurificou em presença do falecido várias vezes na Nezirut, ele traz um sacrifício só. Então, explicando melhor. Digamos que o Nazir recebeu sobre si 30 dias de Nezirut. No meio, ele se impurificou em presença do falecido. A contagem da Nezirut para. Se cancela. Ele tem que passar pelos 7 dias de purificação da impureza do falecido como qualquer pessoa. E para recomeçar a contagem da Nezirut do zero. Quando ele se impurificou, ele tem que trazer um sacrifício. O sacrifício ele traz no 8º dia da purificação da impureza do falecido. Passam os 7 dias, no dia seguinte ele traz o sacrifício. A Mishnah falou que tem situações que ele traz um sacrifício só por várias impurificações. Qual é o caso? Qual é a explicação disso? Então fala na Mantana, como qual opinião vai a Mishnah? Amara Frizda Arabeu Seber Abiudai. Para o Frisa, a Mishnah vai como Rabi Yosef ben Yehuda. Que o quê? Damar Nezirut de Tahara, Mishvil de Chayel Alei. Fala Rabi Yosef ben Yehuda. O Nazir se impurificou a impureza de Tumat Met. Tem 7 dias da purificação. No 7º dia, que é o encerramento da purificação dele, esse dia é o começo da nova contagem da Nezirut. Então fala meu Sebe Yehuda, mesmo que o sacrifício que tem que trazer por ter se impurificado é só no 8º dia, já no 7º dia, a contagem da Nezirut começa outra vez. Então o quê? Mas que a Hadla, que vão se ritmar para Shvi, e fazer me ritmar para Shvi, e que mandar o Yatzat Shah, e o Yari, ela criva a Corban, e não o Hayav, ela Corban Echad. O caso da Mishnah é dessa forma. Ele se impurificou em preso falecido no meio da Nezirut. No 7º dia, a contagem começou já, conforme ele viu sobre a Biudá. Nesse dia, ele se impurificou outra vez. Então tem mais 7 dias. No próximo 7º dia, a nova contagem começou e ele se impurificou outra vez na impureza do falecido. Fala viu sobre a Biudá. Mesmo que a contagem foi interrompida 3 vezes, ele traz um sacrifício só por tudo isso. Quando ele se impurificou foi no 7º dia. Antes de ter se obrigado ao sacrifício. A obrigação do sacrifício só começa no 8º dia de manhã. Então fala Deus sobre Abiudá, quando chega o oitavo dia que ele consegue chegar puro, ele se obriga a um sacrifício só, por tudo isso que aconteceu antes, mesmo que a contagem foi interrompida 3 vezes, porém, ou mais, é um sacrifício só por tudo isso. Isso que a Mishnah veio dizer. Porque ele se impurificou antes de ter se obrigado ao sacrifício. Então quando a obrigação se recai sobre tudo o que passou. É um sacrifício só por tudo. Dei Rebbe, porque se você for falar que a Mishnah vai como Rebbe, Rebbe discute com Rebbe Yosef Rebbe Yudá. Quem manda amar Rebbe, Neziru de Tahara, Atshmini Lohai Lalei. Disse Rebbe, a contagem nova da Nezirut começa no oitavo dia. No dia que ele se obriga ao sacrifício, a contagem começa outra vez. Do zero. Então, não pode ser que a Mishnah vai como Rebbe. Por quê? Se o sujeito Nazir, ele se impurificou no sétimo dia, e outra vez no próximo sétimo dia, e assim por diante, ele traz um sacrifício só, isso é óbvio. Ele se impurificou várias vezes, mas a contagem da Nezirut só foi interrompida uma vez. Porque conforme Rebbe, a contagem recomeça no oitavo dia. Se ele se impurifica nos sétimos dias, foi antes da contagem recomeçar. É tudo uma impureza do falecido só, contínua. É uma extensão de uma impureza só. Ah, as novas impurificações foram no sétimo dia, digamos, ou antes. Então, aconteceu antes da contagem da lesão começar outra vez. Então, é claro que ele traz um sacrifício só. Idrit Mabashmini, Nechazar Idrit Mabashmini, e se você for falar, o Nazir se impurificou no oitavo dia outra vez. Então o que aconteceu? De manhã, ele se obrigou ao sacrifício. A contagem começou outra vez. Depois ele se impurifica outra vez, são outros 500. Então, ele se impurificou e preso falecido outra vez, depois que ele já tinha se obrigado ao sacrifício, de manhã. Quando amanheceu, ele se obrigou. Depois ele se impurificou, ele tem que fazer mais um sacrifício. Então, então temos que falar que a Mishnah vai como Rabi Yosef Rabi Yudá. O mais de Rabi Yosef Rabi Yudá, então de onde a gente tiver essa discussão dos Tanaim? Detalhe fala a Braita. Bekidesh etroshô, bayomau. O pastor fala que se o Nazir se impurificou em preso do falecido, a contagem da Nezirut começa do zero. Naquele dia. O que é naquele dia? Qual dia? Então, Beyom Avad Korbanotav Divera Rebbe. Farebi, naquele dia, o dia que o pastor fala no princípio. No princípio, o pastor diz sobre os sacrifícios. Então, Farebi é o dia dos sacrifícios. É o oitavo dia. No oitavo dia, a Nezirut começa outra vez. Farebi. Rebbe Yosef Rebbe Yudá Omer Beyom Tiglachto. Farebi Yosef Rebbe Yudá que não. Naquele dia, é o que a Torá fala na sequência, que é o dia que ele corta o cabelo. O Nazir que se impurificou, Tumat Met, no sétimo dia da purificação, ele corta o cabelo. Isso que a Torá fala na sequência. Então, naquele dia, fala de Yosef Bidá, é no sétimo dia. No sétimo dia, Nezirut começa outra vez. A contagem. Matei fala a Mishnah. Uma sequência da Mishnah anterior. A Mekanela Estou, a Lidera Shimarbe. Fala Mishnah, mais um caso que a pessoa traz um sacrifício por vários pecados. O caso aqui é da Sotá. Revisando. Se o marido suspeita da esposa dele que está traindo ele, ou que vai trair, o marido pode advertir ela. Pode falar, não fique sozinha com esse suspeito, com esse fulano. Se ela fica sozinha com o fulano, ela se torna uma Sotá. Ela tem que ser levada para o Beit HaMikdash, beber uma água especial, meio soltar, mãe e mamarim, que vai comprovar se ela traiu o marido ou não. Agora, o marido suspeitava de vários homens. Então, ele deu várias advertências a ela. Não fique sozinha com várias pessoas. E ela ficou sozinha com cada um deles. O que se faz? Então, falar a Mishnah é como a Mishnah anterior. Quando o marido diz para a mulher, não fique sozinha com o fulano, e ela fica sozinha, ela se torna uma sotá. é levada para o Beit HaMikdash. E o marido tem que sacrificar um sacrifício de Minchat Sutta, Minchat Knaot. É um sacrifício de farinha de seba. Fala a Mishnah, também se lhe suspeita de vários homens com a esposa dele. E ela ficou sozinha com cada um deles. Ele traz um sacrifício só, por tudo isso. O Metzurash Nitnagah Negaim Arbe. Fala a Mishnah mais, o caso do leproso, o Metzura. Então, ele viu manchas de lepra, ele se impurificou. E ele se impurificou outra vez com as manchas de lepra. Ele traz um sacrifício só no final de tudo isso, por toda a lepra dele. Vamos entender melhor o caso na sequência. Revitzi porim, lenit naga, loa lulu atchevi katato, ebida omer atchevi ashamo, Agmará vai explicar. Fala Agmará Minada. Da onde aprende essa primeira lei da Mishnah? Mesmo que a mulher ficou sozinha com vários homens, cada um a sós com ela, o marido, que advertiu, traz um sacrifício só, Minchat Sutta. Não se aprende que traz um sacrifício só, não mais. Então, Dirti Zotorat Aknaot, Torah Achad Lekinui Marbe, se aprende disso que a Torah fala Zotorat Aknaot de forma genérica, e mesmo na situação de várias suspeitas, traz um sacrifício só. No caso do leproso. Então, quando a pessoa se impurifica a impureza da lepra, e depois ele sara dessa impureza, nesse dia que ele sarou, ele traz dois pombos, e traz a planta, o esov, faz todo aquele ritual. O Kohen abate um pombo, o outro ele libera. No dia que ele sara da lepra, depois tem sete dias de purificação. No oitavo dia, o Metzurá tem que trazer três sacrifícios. Hashem, Hatat e Olá. Então, disse a Mishnah, o Metzurá sarou da lepra dele. Trouxe os dois pombos e começou os sete dias da purificação. No sétimo dia, outra vez ele se purifica em presa da lepra. Passa por todo o processo outra vez. Digamos que isso aconteceu outra vez. No próximo sétimo dia, ele se impurificou outra vez. Não faz diferença. Fala Mishnah, quando ele consegue chegar no oitavo dia, sem ter se impurificado outra vez, e traz um sacrifício por toda a lepra que passou. Mirala qual é a fonte disso? Dirtiv zot torata metzura, torah chad lenegai marbe. Também do pasuk zot torata metzura, que generaliza, mesmo que são várias lepras, traz um sacrifício só como a sequência do trecho fala. Revitzi porim nitnaga. Loa lulu atchevi hatato. Revidomer atchevi ashamo. Então, agora entendeu dessa parte da Mishnah, a gente não explicou isso ainda, que se o Metzurá trouxe os dois pombos, porque ele sarou da lepra, depois que ele trouxe os dois pombos, outra vez ele viu lepra, parece a Mishnah que tem que trazer dois pombos pela primeira lepra, e mais dois pombos pela segunda lepra. Ele já trouxe dois pombos pela primeira lepra. Parece a Mishnah que se ele viu a lepra outra vez, nesses sete dias, isso cancelou os primeiros dois pombos. Ele tem que trazer mais quatro pombos. Assim que parece. Uma pergunta é, Amar, ele me vê lá corban errado. Pergunta que não pode ser. A Mishnah própria disse que ele traz um sacrifício só por todas as lepras. Então ele vai ter que trazer dois pombos pelas duas lepras. Por que tem que trazer quatro? Realmente a Mishnah resumiu a linguagem. Temos que completar. Não foi isso que a Mishnah disse. Nesse caso, realmente ele traz só dois pombos. A Mishnah quis falar o seguinte: Revitzi porim venit naga, el mevi el akurban echad. Como a gente acabou de falar. Uleakvuye be'aniuto be'ashirut lo mikva at shevi chatato. Mais um conceito. O leproso, no final, no oitavo dia da purificação dele, ele tem que trazer os três sacrifícios. O Hashem é um carneiro. O Hatat Yaolá é um corbano leveuret. Depende da riqueza dele. Se ele é rico, ele traz mais. Se ele não é rico, ele traz menos. A questão é, com relação com o momento. Qual momento define o que ele vai trazer? Digamos que ele é rico agora e depois ele empobreceu. Tem que trazer o sacrifício do rico ou do pobre? Então disse Tanakama, tudo depende da hora do sacrifício do Hatat. Ele sacrificou o Hashem já, é um carneiro. Quando ele vem sacrificar o Hatat? Ele é rico ou pobre? Se ele é rico, traz Hatat e Olá como rico. Se ele é pobre agora na hora do Hatat, traz o Hatat e Olá como pobre. Fala Tanakam. Ebedomer fala Biudá, Atshe Avi Hashem. Fala Biudá, não. O momento que define é o sacrifício de Hashem. Se ele, nesse momento ele é rico, o Hatat e Olá vão ser como ricos. E se ele é pobre na hora do sacrifício de Hashem, ele vai trazer o Hatat e Olá como um pobre. Então fala Mishnah Tananata. Metzorah Sheinvi Hashem, Veshir, Akol Olech Achar Hatat de Rabbi Shimon. Fala Rabbi Shimon como está na cama da nossa Mishnah. O Metzorah trouxe o Hashem, e naquele momento ele é pobre. Depois ele ganhou na loteria. Quando ele vem trazer o Hatat, traz como rico também a Olá. Tudo depende da hora do Hatat. Fala Budá, tudo depende da hora do sacrifício de Hashem. Se na hora do Hashem ele é pobre, ele vai trazer o Hatat e a Olá como pobre. Mesmo que depois do Hashem ele ganhe na loteria, ele vai trazer como pobre. Tânia, fala Breta, beleza, Benyakov, mais uma opinião. A Kororechar Tziporim, fala o sábio que não. Tudo depende da hora dos dois pombos. No primeiro dia dos sete dias da purificação dele. Amaravidam, Amarav. Fala o sábio. Shostam Ikrechad Elshu. Essas três opiniões estão debatendo. Qual é a explicação desse pasuk? Asher Lota Sigedo Betaoratu. O pasuk diz a situação do Korban Olevirut que depende da riqueza dele. Betaoratu. No dia da purificação dele. O que é isso? Rabbi Shimon Zalavar Rabbi Shimon. Tavara Mechapro, esse Beyom Taoratu, o dia da purificação do Metzorah, é quando ele traz o sacrifício de Hatat e recebe a capará de expiação. Bidá Savar Tavara Machiro, fala Bidá que não. Taoratu é referente ao sacrifício de Hashem. Sacrifício de Hashem que termina a purificação do Metzorah. Depois do Hashem ele pode comer sacrifícios já. Até. Beleza, Benyakov, fala beleza, Benyakov, Davara Gurim Lotara, o Maininu Tsipurim. Fala beleza, Benyakov, essa purificação, Taurató, são os dois pombos. Os dois pombos começam os dias de purificação do Metzorah. Então a discussão, em que momento a gente define o Korban Leveure do Metzorah? Os dois pombos, o momento do Achá ou do Hatat? Matete fala a Mishnah. Aishá, Sheyardá Vladot Arbe. Veipila betor shmonim nekeva. Chazra veipila betor shmonim nekeva. Veamapele teumi. Uma outra sequência que a gente falou. Tem situações que a pessoa traz um sacrifício só por vários motivos, por várias causas. Como aqui. Então a gente vai revisar o que a gente falou no shiur passado. Quando a mulher dá a luz a um menino, depois de 40 dias, no dia 41, ela traz um sacrifício de Yoledet. A mulher dá luz a uma menina, depois de 80 dias ela traz o sacrifício. Vamos usar o caso da menina como exemplo aqui. A situação é, a mulher deu a luz a uma menina agora. Por exemplo, depois de 60 dias, ela perdeu uma gravidez. Depois de 60 dias, ela perdeu outra gravidez. São três partos. Quantos sacrifícios ela traz? Falta na cama, traz só um. Vimos isso já. Se a mulher deu a luz agora e depois de 60 dias, por exemplo, ela dá a luz outra vez, quando chega o momento do sacrifício, é um sacrifício só pelos dois partos. A obrigação do sacrifício vai se recair depois de 80 dias do segundo parto, vai se recair sobre os dois. Agora, quando ela deu a luz uma terceira vez, passaram 60 dias, por exemplo, do segundo parto, ela deu a luz outra vez. Então, quando chegar o momento do sacrifício, vai ser um sacrifício só por tudo que aconteceu, os três partos, sem falar Tanaká. Vamos deixar o caso de Teomim para Gumará. Abiudá Omer, Meviala Rishon, Vena Meviala Shniá. Meviala Shlishi, Vena Meviala Revi. Fala, Abiudá, aqui não. Ela deu a luz agora, depois de 60 dias, outro parto. O terceiro parto foi depois de 80 dias do primeiro. Passaram já 80 dias, aí ela deu à luz o terceiro parto. Então fala, Miudá, por esse terceiro parto ela traz um sacrifício. Pelos dois primeiros, foi o segundo, 60 dias do primeiro. Dentro de 80 dias do primeiro, traz um só. Mas o terceiro foi 60 dias depois do segundo, depois de 80 dias do primeiro, fora dos 80 dias do primeiro. Então ela traz um sacrifício pelo terceiro. Se depois de 60 dias ela perdeu a gravidez outra vez, então é dentro de 80 dias do terceiro parto, ela traz um só pelos dois últimos e um só pelos dois primeiros. Vamos entender na Gemara por que essa machloket. Fala na Minala. Qual a fonte primeiro dessa lei da Mishnah? Que se a mulher dá à luz dentro dos 80 dias de um outro parto, ela traz um sacrifício pelos dois. Fala de forma genérica. Mesmo que ela deu à luz várias vezes, ela traz um parto, um sacrifício só. Então, pergunta para a Yahola, fala a Lidav, a Leziva. O que a gente falou? Ela traz um sacrifício por várias causas. Então, se ela deu à luz e também tem que trazer um sacrifício porque ela viu um corrimento impuro, Ziva, como a gente viu no churro passado, será que ela traz um sacrifício só? Tamando Mazot falou para o pastor que não. Limitando. Não, Ktani, Yahola, Lidav, a Leziva, ela me envia a Korban Echad. Ela me envia a Korban Echad. Que uma perguntou, talvez por Zivá e Leidá, o parto e o corrimento, ele traz um sacrifício só. E o pastor disse que não, Zot. Então, se é assim, se ela bebeu sangue, tem que trazer um Hatat e deu à luz, ela traz um sacrifício só pelas duas causas? Porque o pastor fala Zot sobre outra coisa? Sobre o corrimento e o parto, mas se ela tem que trazer o Hatat e o sacrifício do parto, ela traz um sacrifício só? É claro que não. Uma coisa é o pecado dela por beber sangue, outra coisa é o parto. Então o que foi perguntado antes de Zivá, do corrimento e o parto? São duas coisas diferentes também. Ei, Mar, então o que foi perguntado é outra coisa, na verdade. Yahola leidá, shelifnei melot, vela leidá, shelachar melot, tamo domar zot. A pergunta lá é outra. O que acontece se ela dá a luz agora a uma menina e depois de 80 dias perde uma gravidez? Por exemplo, será que ela traz um sacrifício só? Fala o pastor que não, Zot, limitando. Quer dizer que se o segundo parto aconteceu dentro dos 80 dias do primeiro parto da menina, traz um sacrifício só. Quando terminam os 80 dias, se recai a obrigação do sacrifício por tudo que aconteceu nesses 80 dias. Mas se ela perdeu a gravidez depois de 80 dias, já é outra coisa. E Pila Betor Shmonim. Então, revisar essa machloket que está na câmera de Biudá. Digamos, a mulher dá luz a uma menina agora. Depois de 60 dias, perdeu a gravidez. É um segundo parto. Depois de 60 dias, perdeu a gravidez outra vez. Então, o que acontece com relação ao sacrifício? Falta na cama, ela traz um sacrifício só pelas três partos. Fala Biudá, ela traz dois. Por quê? Qual é a explicação? Então, fala que se tem celomar. Se você quiser explicar o seguinte, ele deveria ajudar Vlad Rishon Gore, um Vlad Rishon Monet. Queria ser ajudar, ela traz dois sacrifícios nesse caso. O motivo é porque quando ela dá a luz agora e depois de 60 dias, por exemplo, ela vai trazer um sacrifício pelos dois partos, mas é o sacrifício do primeiro parto. Quando passam 80 dias, ela se obriga ao sacrifício do primeiro parto. E serve para o segundo parto também, que aconteceu dentro dos 80 dias do primeiro parto. É o período do primeiro parto, esses dias de Melot. Então é um sacrifício só pelo primeiro parto, que serve para o segundo. Então fala que se os 80 dias do primeiro parto terminaram e ela perde outra gravidez, já é outra coisa. O terceiro parto não aconteceu no período do primeiro, então é outra coisa. Tem que trazer mais um sacrifício. E conforme Rahamim, não. Ela dá luz agora e depois perde a gravidez, depois de 60 dias, digamos. Quando ela vai trazer o sacrifício, é o sacrifício do segundo parto. Porque quando ela vai trazer o sacrifício? Depois que passam 80 dias do segundo parto. Então fala Rahamim, isso predomina. uma vez que esse segundo parto aconteceu dentro do período do primeiro, o sacrifício do segundo parto serve também para o primeiro. Então fala Rahamim, se ela perdeu a gravidez outra vez no período do segundo parto, digamos depois de 60 dias do segundo parto, ela traz um sacrifício só pelos três partos. Tudo é o sacrifício do segundo parto que serve para todos. É claro que é essa explicação. Por que Mara disse que Titim Selomar? Se você quiser explicar, você pode responder assim. Mas a Rita, então, o que foi dito é o seguinte com relação ao caso dos gêmeos. A Mishnah mencionou o caso dos gêmeos, a gente não tinha dito até agora. Digamos que a mulher tem três gêmeos. Nasce um gêmeo agora. O segundo gêmeo, depois de 60 dias. O terceiro gêmeo, depois de 60 dias. O que acontece nesse caso? É a mesma discussão. Sabe, a Tachamina poderá pensar que não. Bem, a pele é teomim, modelo é biudá, drabanana. Poderá pensar que conforme é biudá, nesse caso, dos gêmeos. Então, é como se fosse um parto só extenso, que inclui os três gêmeos. Você poderá pensar que nesse caso traz um sacrifício só. Kamash Malan, isso fala Agmará que não. Também nesse caso, o verbo Yudá vai dizer são três partos separados e se o caso é como a gente falou, traz dois sacrifícios. Isso fala que agora paramos aqui por hoje, não perco amanhã, vamos continuar esse assunto. Vamos ver uma nova Mishnah sobre Corbano Leve Ored, com muito mais, né, pessoal? Baruch Adonai Lulam, amém, amém.